Fala pessoal, Theo Hayashi aqui com vocês para mais um podcast. E que bom que você está aqui com a gente. E eu quero pedir um favor para você. Se você tem sido abençoado, impactado, se você tem sido uma pessoa que tem realmente tido encorajamento do nosso podcast, eu quero pedir para você falar para as pessoas sobre o que a gente está fazendo aqui. Espalhe esse conteúdo. Se inscreva aí na plataforma de onde você está consumindo o podcast e dá um alô aqui para a gente também. E a gente quer escutar aquilo que Deus está fazendo e está falando através dessa plataforma. Para a gente é uma alegria poder estar servindo você dessa maneira. E hoje a gente tem um episódio bem especial, porque eu estou falando aqui nesse episódio com um amigo especial, um amigo do meu coração, que é o pastor Luciano Subirá. Pastor Luciano Subirá é o fundador da Comunidade Alcance, uma igreja que tem núcleos espalhados pelo Brasil inteiro e também fora do Brasil. Ele é um homem da palavra, eu vejo ele como um mestre e também como um apóstolo. E eu tenho aprendido tanto com ele, eu tenho sido tão inspirado por aquilo que ele tem sido usado por Deus a fazer. E não só pelo conteúdo que ele traz, as mensagens que ele traz. Uma das coisas que mais me inspira no Luciano Subirá é a maneira como ele ama sua esposa e da maneira como ele criou seus filhos. A família do Luciano é realmente uma família que me inspira e eu amo toda vez que a gente tem a oportunidade de estar sentado com ele, com a Kelly, com os filhos, e a gente tem sido muito abençoado por isso também. Agora, eu queria que você ficasse esperto aqui e atento para as coisas que ele vai estar falando. Ele vai falar sobre algumas chaves importantes e princípios na sua busca por Deus, na sua busca por espiritualidade, até a maneira como ele enxerga a liderança. Ele que é um baita de um líder, que não apenas lidera uma igreja, tem uma editora que ele começou, ele tem plataformas de mídias onde ele está constantemente divulgando conteúdo, enfim, esse homem aí é um fenômeno, faz tanta coisa e tudo que ele faz é tão bem feito. Então você que é um empreendedor, você que está no mercado de trabalho ou você que está trabalhando na esfera da igreja, eu sei que tem muita coisa desses princípios e chaves que ele vai dividir que vai te ajudar e vai também destravar chaves na tua mente. Então no final da conversinha com o Luciano, eu vou trazer aqui um processamento para a gente fazer, para a gente digerir aqui então algumas das ideias que ele expôs. Fica com vocês, então, a minha conversa com o Luciano Subirá.
Luciano, a gente já vem conversando, né? Pô, a gente se conhece, a gente teve já conversas sobre o início na caminhada, né? O pessoal tá olhando aí, a gente, especialmente você, uma caminhada aí extensa.
Me chamou
já.
De velho, né?
Não, é que você é um cara que começou. Você é um cara precoce no ministério. Luciano, que isso, longe de mim. Ó, você, sempre que eu escuto a história, o que me impressiona é o foco que você teve desde o início, cara, né? Então, tipo, eu fico pensando, pô, mano, o cara disse sim pra Jesus, engatou a quinta e nunca tirou o pé do acelerador, já faz o quê? Décadas. Cara, eu sei, assim, às vezes eu sei que as pessoas pensam, pô, mas o cara fica falando dele... Se a gente não fala daquilo que Deus está fazendo na gente, depois a gente não pode reclamar que a nossa geração não tem referência, né? Então, quer dizer, eu tô levantando para você cortar mesmo, cara. Eu acho que você tem que falar sobre, cara, como é que você manteve esse teu calor, esse teu coração queimando por Jesus, não oscilando com frieza espiritual, o que a gente mais vê, a galera na multidão de evangélicos, eu tenho repetido esse tema aqui, 60 milhões de evangélicos no Brasil, a gente está nessa situação, cara. Então, quer dizer, a gente é só uma multidão ou nós somos discípulos? O que é que nós somos, né? E eu entendo, glória a Deus por 60 milhões, mas, cara, a gente quer ver uma nação discipulada, a gente quer ver, a grande comissão nos chama a fazer discípulos, nós queremos ver Cristo sendo formado nas pessoas. Então, quer dizer, eu vejo em você uma pessoa que desde o início agarrou e falou, eu não vou ficar perdido nessa multidão, eu vou ser discípulo, é pra valer, eu vou fazer negócio pra valer. Como é que você mantém constante e se distancia da frieza espiritual?
Bom, eu vou tentar desdobrar isso em dois aspectos. Primeiro, foi entender uma frase de Smith Wigglesworth logo no início da minha caminhada. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu não ando por aquilo que eu sinto, eu ando por aquilo que eu creio. As pessoas perguntam, pastor, o senhor sente vontade de ler a Bíblia e orar todo dia? Eu falei, não. Né? Então, o senhor não ora e não lê todo dia? Eu falei, não, eu só não preciso sentir vontade. Então, eu acho que a nova geração, eles têm perdido muito o entendimento das disciplinas espirituais. Né? E, por exemplo, logo na adolescência, depois que eu fui batizado no Espírito Santo, eu descobri que a oração em línguas é uma ferramenta de edificação. Né? Então, eu investia muito nisso. Eu ficava trancado, em média, 4 horas por dia. Eu trabalhava do meio-dia a umas 6, 6:30, e de lá eu ia direto para a escola, ainda na fase do ensino médio. Mas eu bloqueei minhas manhãs. Eu me trancava no quarto das 7 às 11. Eu não atendia telefone, naquela época era só o fixo. Não atendia minha mãe batendo na porta, amigo que aparecesse. Eu dizia, eu não tô. Se pegar fogo, manda o bombeiro arrombar a porta, porque eu não abro. Então, eu entrava naquele lugar. Aí tinha uns amigos que às vezes descobriam.
Então você ficava orando em línguas 4 horas por dia?
Às vezes dava umas 3, 3:30, porque dependendo do que eu sentisse, interceder por alguém, eu orava com entendimento. Mas aquele tempo predominante era oração em línguas. Porque eu tinha ouvido histórias de um norte-americano chamado Dave Robertson, que passou a orar 8 horas por dia. E depois de um tempo o negócio rompeu. Né? Eu já tinha esse exemplo, entendimento, e eu comecei a orar. Mas aí os amigos, quando descobriam, cara, 4 horas, o que é que você sente? Tipo assim, sentiu o perfume dos anjos, ouviu as trombetas tocando. Eu dizia, gente, eu sinto a boca cansada, o maxilar doendo.
Exato, a musculatura, né?
Então, assim, a maior parte do tempo não sentia muita coisa diferente. Mas eu dizia, se a Bíblia diz que eu tô me edificando, ponto final. Exato, né? Ou eu acredito nisso e levo a sério, ou não. Então, levou mais ou menos uns 6 meses para começar a dar muita diferença. Né? Então já tinha uma coisa aqui, uma coisa lá, mas de repente os dons começaram a entrar em operação, as coisas começaram
O que você notava como diferença?
A primeira coisa, eu comecei a perceber minha fé. Foi um dos primeiros aspectos. Eu era um cara assim, quando alguém dizia, vamos orar com os enfermos, eu ficava morrendo de medo, porque eu nunca via nada acontecer. Eu ficava pensando, vai envergonhar o nome de Deus, não faz isso. Se o cara falasse, e vai curar agora, eu dizia, não promete, era um desespero. Isso foi uma das primeiras coisas que eu comecei a ver sumir. Eu estava lá orando, eu me via, né? Vinha aqueles flashes, eu orando com os enfermos, as coisas acontecendo. Eu achava que eu estava maluco, não, estou imaginando coisas. Eu não entendia que era o Espírito Santo mudando a mentalidade. Uma outra foi o entendimento da palavra. De repente, aquele tempo que eu estava orando, as coisas começavam a encaixar com tanta clareza. Aliás, até
quando você lia a Bíblia, parecia que fazia sentido.
Não na hora que eu lia, principalmente na hora que eu estava orando. Né? Lendo começou a crescer, mas de repente, lá na hora da oração, as coisas começavam a conectar. E é uma coisa que eu digo às pessoas, 90% e tantos do que eu prego, eu não recebo na hora que eu estou lendo. E não quer dizer que não é importante a leitura. 90% e tantos das minhas mensagens eu recebo quando eu estou orando. Né? Aliás, eu gosto de citar Jeremias. Deus diz, invoca-me, te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Tem gente que para no estágio da oração, só eu peço, Deus atende. Gente, tem mais do que isso. Deus, a oração é um ambiente de revelação. Né? Eu acho que foi nesse ambiente que algumas coisas me ajudaram. Por quê? Quando o Israel vai completar agora 4 anos de casado, mas quando ele começou o relacionamento com a Priscila, aquele um dia, conversando com nossos filhos em casa, foi mostrar as cartas, porque nós somos da época da carta, tinha WhatsApp, tinha nada disso. Né? E aquele começou a ler algumas cartas até para eles entenderem como era que a gente conversava. E eu lembro quando eu cheguei em casa no outro dia, eu não sei se eu estava viajando, acho que sim, porque eu perdi o momento das cartas, ela falou assim, Luciano, eu estou impressionado. Né? As coisas que você escrevia desde os 18 anos de idade, você sabia para onde ia, porque você falou daquela questão do foco. Né?
Sim.
Eu não sabia, por exemplo, que Deus ia me fazer pastorear igreja local e que isso duraria 25 anos, porque eu comecei no itinerante e para mim aquilo foi uma renúncia para ir pastorear. Eu pensava, bom, é importante ter uma experiência, mas hoje eu acho que esses 25, 27 anos que eu já estou de pastorado, mas aos 25 eu deixei de estar à frente da igreja, estou numa função mais de supervisão. Eu cresci muito. Esse talvez seja o detalhe que eu não via e que acho que se Deus mostrasse eu não ia querer, eu ia lutar contra. Mas assim...
Mas calma aí, aqui ele falava que você já sabia o teu foco desde criança.
Tudo. Eu falava das viagens. Depois dos 15 anos, desses momentos de oração, eu tinha flashes do que Deus queria me fazer. E eu dizia, gente, o meu chamado é ensino. E naquela época eu achava o ensino chato, eu queria ser um evangelista de cruzada, eu queria orar por milagre. Eu lembrava de alguns professores de escola dominical que não tinha toda aquela graça, eu achava chato, né? Eu comecei a mudar a minha visão do ensino quando Valnice surgiu no cenário e ela ensinava 2, 3 horas, a gente ficava lá sem piscar um olho.
Ela era demais.
Aí eu comecei a pensar, falei, não, tem algo diferente. Né? Mas eu escrevia tudo isso, que eu ia viajar pelo Brasil, pelo mundo, os livros que escrever, algumas coisas eu sabia que não seriam rápidas, mas eu falava dessas coisas o tempo todo. Né? A forma como a gente trabalharia em cada estágio das próximas décadas, os níveis de mídia diferentes. Então, isso sempre foi algo que teve no coração. Quando a Kia estava falando, nem eu lembrava que eu já tinha detalhado tanta coisa. E ela olhou e falou, olha, eu fico impressionado que você nunca perdeu o foco. Mas eu acho que uma coisa que ajudou o foco não é só determinação ou personalidade, foi a revelação, aquela coisa de Deus dizer, para lá que você vai.
Tá, né? Então, rapidinho, Luciano, só para o pessoal que está acompanhando seguir aqui o raciocínio. Então você está falando, cara, é tempo na presença de Deus, oração em língua, aonde o Senhor traz revelação, aonde as coisas começam a se encaixar. É aquele
porque
tempo
na oração,
de consagração.
Além de manter a chama acesa, você começa a entender o trilho do propósito, do destino profético.
Exato. E daí eu diria, né? Número 2 é você começa a ter uma visão a longo prazo. Fala, ah, então por isso que eu estou nessa terra. Esse é o meu propósito profético.
Exatamente. O que você falou, a longo prazo.
Você está convicto do teu porquê.
Uhum. O a longo prazo. Não é só hoje, não é só amanhã. É tipo assim, o que eu vou fazer o resto da vida? Isso tudo me ajudou. Agora, uma coisa que eu senti de Deus desde que você abriu a conversa, eu tive uma experiência no início de 2008, dia 31 de dezembro de 2007, na verdade, que ela e eu estávamos assim, almoçando, último dia do ano, aquele almoço mais tarde, em clima de feriado. Nossos filhos eram ainda mais novos, com certeza já tinham levantado brincar, tá eu e ela na mesa. Eu lembro que empurrei o prato para o lado, olhei para a Kelly e falei, olha, 2008 vai ser na minha vida o ano da busca, né? Eu falei para ela, eu tenho provado coisa de Deus, mas eu quero mais, eu preciso de mais. E eu falei assim, eu vou buscar Deus como eu nunca fiz. Aí empurrei o prato já vazio de lado, falei para ela, nas próximas 3 semanas eu não vou comer nada, vão ser 21 dias na
jejum.
Água. Eu nunca tinha feito o jejum, eu nunca tinha feito até então um jejum maior do que 2 semanas. E mesmo 2 semanas tinha sido uns 2 ou 3. Né? A maioria do que eu fiz era uma semana para baixo, nunca tinha ido longe, não acho que é uma coisa para se brincar ou só aventurar, mas ali naquela hora era uma coisa assim, eu quero buscar Deus como eu nunca fiz. Eu comecei o ano com 21 dias, enfiei a cara na Bíblia, naquele ano, eu cheguei a ler a Bíblia 2 vezes no mês, de capa a capa, em 1 mês. Né? Um negócio assim, uma delas eu fiz em 9 dias. Foi insano, fiquei quase louco, mas fiz. Então, eu queria orar, eu queria buscar Deus e entrei a 1000 por hora. Mas o que acontece? Na metade de fevereiro, mais ou menos, nós tivemos uma reunião que era com a nossa liderança, a gente nem chamava de culto. Fazia uma oração de abertura, uma palavra de treinamento, de alinhamento ou doutrinário, ou de propósito. E era uma reunião porque o povo vinha direto do trabalho, a gente não queria demorar, tinha oferta, a gente nem chamava de culto. E na hora de começar, alguém olhou para mim assim, passou a mão no violão, deu um sinal assim, tipo, uma música só, posso cantar uma só? E eu lembro que eu vi assim, uma só, não é o nosso propósito. E cara, até hoje nós estamos tentando entender o que aconteceu quando aquela música, aquela canção foi ministrada. Né? A gente
falou, aconteceu, todo mundo, a glória veio.
A glória veio, alguém apertou lá no céu o botão que ativa o modo glória, e eu nunca vi nada igual, nem antes nem depois. A gente estava cantando
aquela canção. Luciano. Eu preciso aproveitar que você está aqui, cara. A gente está falando de coisas, cara, que assim, eu acho que falta a gente falar sobre essas coisas hoje em dia. Coisa de jejum. Uhum. A gente fala uma pá de coisa na internet, cara. A gente não está falando sobre jejum. A gente não está falando sobre orar em línguas, orar no espírito por horas, você pressionar o espírito. A gente não fala sobre encontros da glória. Se eu olho para trás, eu vejo que eu sou um resultado disso. Eu consigo pontuar para você aqui uns 7, 8 encontros na glória que me marcaram. Momentos que, assim, temporadas que eu ficava estirado. Uhum. Em pessoas, minha mãe entrava no meu quarto e falou, você tá bem? sabe, esse tipo de coisa que eu imagino que você também teve. Agora, as pessoas, a gente fala sobre glória. Eu acho que nego confunde glória com emocionalismo, sabe? Eu fico, às vezes, vou para algumas reuniões e fico vendo molecada chorando, borrando maquiagem, lá se abraçando, sei lá, o que é isso? Eu fico pensando, isso aqui é um show de sertanejo, final de festa de formatura, ou um culto? Porque parece a mesma coisa. Tem música, tem luz, tem emoções à flor da pele, o que não tem é glória. Me fala, qual que é a diferença de presença e a glória? Um culto bom e um culto que a glória invade. O que, que é isso?
Cara, eu acho que é o próprio resultado. Então, assim, você não sai de um ambiente de glória da forma como você entrou. Né? A presença de Deus muitas vezes está ali e alguns são indiferentes, mas eu acho que a glória só vem quando existe receptividade, quando, né, aquela visitação vai ser despertada. E a gente estava cantando essa canção que dizia, é uma canção do Marcos Witt, antiga, eu te busco, te anelo, te necessito. Cara, de repente parece que alguém apertou um botão, né? E eu acho que nem se a gente ensaiasse, coreografasse, conseguiria uma coisa tão simultânea. De uma hora para outra, é assim, ó, pum. Todo mundo começou a chorar naquela sala. Mas não era um choro, ah, tô sentindo algo. Cara, no meu caso, era um choro quase convulsivo. Eu não conseguia entender.
Foi tomado. Vi, cara,
todo mundo na sala. Turma, quem não ajoelhou, prostrou, deitou no chão, sentou para um canto, um negócio assim. Ninguém cantava mais. Foi um negócio assim impressionante. Eu, de vez em quando, falo com um ou outro que teve naquela reunião, digo, gente, foi desse nível para todo mundo ou só para mim? Né? A maioria dos que eu ainda falo que estavam na... Estamos falando de início de 2008, né? Pelo menos aí vai completar quase 13 anos que isso aconteceu. E no meio daquela choradeira, eu como líder estou dizendo, Espírito Santo, o que o senhor está fazendo? Para onde vai essa reunião? O que o senhor quer? E eu entendi no meu espírito, não ouvi uma voz, mas foi uma impressão muito clara de que o senhor estava nos chamando a um lugar de arrependimento. Eu pensei, faz sentido esse choro com arrependimento. Mas eu falei para Deus, arrependimento do quê? E aí foi a hora que a coisa bagunçou. Ele me disse, vocês precisam se arrepender por não estarem me buscando como deveriam. E aquilo me ofendeu, Theo. Eu queria estar aqui dizendo o que Deus falou. Eu falei, é verdade. Eu falei, o quê? Eu estou no ano da busca, velho. Acabei de fazer o maior jejum da minha vida. Estou orando, estou lendo a Bíblia. E assim, eu não verbalizei. Por temor, por respeito. Né? Meus pais me ensinaram desde pequeno a respeitar pelo menos dois tipos de pessoa, que é mais velho que você e tem mais autoridade que você. Eu acho que Deus é pelo menos os dois, né? Não? Então, na hora, eu não queria verbalizar, só que o sentimento veio. Eu mordi a língua, mas como diz o salmista, ele conhece a palavra antes que ela venha na minha língua. E Deus ouviu o que eu senti. O sentimento, que é um sentimento de revolta, era, se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Né? Tipo assim, eu estou dando o meu melhor e nunca... Lógico, falei, não posso falar desse jeito, mas o sentimento veio nessa força. E o Espírito Santo falou comigo, uma frase mudou minha vida. Isso acabou virando um livro que eu publiquei em 2018. Até que nada mais importe. Ele me disse assim, quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada, é mais importante para você do que para mim, você chegou no lugar que eu quero. Aí Deus me falou duas coisas que eu quero repartir depressa. Primeiro, ele falou para mim, você chamou 2008 o ano da busca. Mas a única coisa que você fez foi melhorar a performance da busca. Você está quebrando recorde de jejum, de tempo de oração, de leitura bíblica. Mas ele disse assim, isso não significa que você necessariamente está mais interessado em mim do que estava antes. Uau. E eu levei um choque. Não vou ter tempo de explicar isso, mas nós temos um problema. É gente que não busca Deus. E às vezes nós temos outro problema. É gente que está buscando, valorizando a performance e não a pessoa dele, a comunhão, a intimidade. Né? E aquilo foi um choque. Mas a segunda coisa que Deus falou, que ela não era tão forte comigo, mas que era para eu me posicionar e falar, e é isso que eu queria mexer aqui, foi sobre embriaguez. Cara, a Bíblia diz que não é plantou uma vinha, colheu o seu fruto. Quando você vê essa frase curta, não parece muito.
Fala de novo, por favor, Luciano.
Oi?
A frase, fala de novo, por favor.
Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto. O versículo é curto, condensado. Mas para qualquer um dos povos antigos do Oriente, a colheita era uma época de festa. As pessoas que não conheciam a Deus pagão faziam festa aos falsos deuses. Deus regulamentou, estabeleceu festa de Pentecostes, de colher, porque aquilo já era uma cultura na humanidade. Então, pressupõe-se que se ele plantou o fruto e colheu, teve celebração da bênção recebida.
Sim, né? Bebeu.
E foi nessa celebração que ele se embriagou. Né? E Deus, na hora, me trouxe essa figura e falou, olha, muitos estão se embriagando, né, com as minhas bênçãos. E Deus começou a falar ao meu coração que a gente olha como inimigo só o pecado. Mas existem alguns inimigos que não têm cara de inimigo. Um deles é a distração. né? Na hora, sim, o Espírito Santo me fez lembrar de uma ocasião que eu tinha dado um videogame para Israel e eu fiquei tão feliz. Cara, ele fez uma festa, ele devia ter uns 8, 9 anos.
Sim.
Ele corria, pulava, gritava pela casa, ele jogava no chão, acho que era quando saiu o PlayStation 2 ou 3. Eu acho que era o 2 pela idade dele, acho que não era o 3 ainda não. E ele, mas cara, foi um negocinho, ele surtou. Ele me agarrava, segurava minhas bochechas, você é o melhor pai do mundo. Aí saí correndo, gritando. Eu, como pai, vendo aquilo.
Lógico, cara, você fica feliz legal. Pra caramba.
É, eu falei, dei algo feliz pro meu filho. Agora, não deu muito tempo pra eu ficar aborrecido com aquele videogame, porque eu perdi meu filho pro videogame. Então, antes eu chegava de viagem, era média 2, 3 dias por semana fora. Sempre procurei morar perto do aeroporto, acesso rápido aqui em Curitiba. Então, assim, uhum. O avião aterrizava. Se a Kelly fosse me buscar, eu já ligava para ela, ó, desci. Era o tempo que eu saí, pegar a mala, ela já estava encostando. E eles estavam naquela expectativa, papai está chegando, abri a porta, era aquela festa. Depois do videogame, a Alice, minha caçula, estava lá. O Israel não estava mais. Eu brincava Uau. Com ela e tal. Depois que ela ia, né, fazer alguma coisa, Israel, cadê você? Já vai, só vou passar de fase. Um dia eu quase joguei aquele videogame pela janela. Né? E o Espírito Santo falou assim comigo, você lembra disso? Falei, lembro. Na época ainda estava bem fresco, isso 13 anos atrás. E o Espírito Santo falou comigo, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Né? E aquilo foi um choque. Né? De manhã, quando eu estava no meu tempo devocional, eu tinha lido um texto bíblico que martelou na minha cabeça o dia inteiro, mas eu não conseguia me livrar dele e não entendia. Isaías 5:11-12, a Bíblia diz, ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem, continuam até de noite, até que o vinho se esquente. A Bíblia fala de instrumentos, lá, liras, harpas, tamborins, flauta, vinho nos seus banquetes, mas não consideram os feitos do Senhor, né? E não olham para as obras das suas mãos. Gente que está entretida, entretenimento, mas não considera aquilo que Deus tem. E nós somos a geração do entretenimento. Leonardo Ravenhill falou que o entretenimento ele é o substituto diabólico da verdadeira alegria. Né? Muitas vezes isso me parecia exagerado, mas quanto mais o tempo passa, eu digo, cara, esse cara é um profeta.
Exato. Né?
Porque
exato,
as pessoas estão se distraindo com coisas boas, não são coisas erradas. São coisas ilícitas. Não é
pecado, pecado, necessariamente.
E isso vai minando. Então, assim, Davi tem a queda com Bate-seba quando ele está no auge do que a gente poderia chamar do ministério dele das conquistas. Mas Sim. o coração começou a embriagar com as conquistas e esfriou. Então, gente, esfriamento espiritual não é só deixar de ir na igreja. Esse é um outro estágio. Né? Tem Luciano, gente que está ali e o coração está distanciando.
Eu acho que traz muito temor quando você fala sobre esse exemplo que você trouxe do videogame. Porque acho que muitas vezes até a igreja se torna um videogame, né? Os nossos próprios,
sobre o ministério.
Os nossos próprios ministérios se tornam videogames pra gente, né? Que a gente fala, Deus, calma aí que eu tenho que pregar mais uma conferência, eu tenho que fazer mais um retiro, eu tenho que fazer mais uma série de pregação, depois eu vou passar tempo contigo, cara. Isso pra mim me traz um temor, porque a gente vê uma expansão gigantesca do evangelho no Brasil, e a nova geração, a gente viu no The Sand também, né? Aquela explosão toda, e você fica falando assim, cara, eu lembro quando a gente tava tentando fazer o cronograma do The Sand. Eu lembro que no meio de desenhar aqui o cronograma, coisas tipo 2 semanas antes, e eu falei assim pra minha equipe, graças a Deus a gente tem 3 estádios, porque senão não ia caber todos os ministros do Brasil em um estádio, cara. Você tem que dar 1 minuto pra cada um, falar assim, oi, tudo bem? Amém, e passa pro outro, porque não ia, era tanta gente, cara. Então, a gente chegou a falar as coisas de, eu não sei se foram coisa de 80 ou 90 pregadores e mais de coisa de 30 bandas ou ministérios de louvor, entendeu? Então, quer dizer, você começa a ver a expansão do evangelho no Brasil, gigantesco. E daí eu venho um temor de Deus, não de maneira alguma apontando para ninguém, mas até sobre a minha própria vida. Será que eu corro o risco de fazer Zion Church um videogame, de fazer o Dunamis um videogame, sabe? Então, quer dizer, a importância de a gente permanecer na essência, daí tem gente que tá me assistindo uhum. e foi através de uma palavra de Deus que você começou a tua empresa, ou foi através de uma palavra de Deus que você voltou a estudar, ou tá fazendo agora um mestrado, ou indo pra faculdade, é através de uma palavra de Deus que hoje você tem uma família, será que isso pode ser o seu videogame? O teu namoro pode ser um videogame, o teu casamento pode ser um videogame. Então, para mim, isso aí traz um temor. E Luciano, antes da gente orar, eu queria que você liberasse algo para a galera. Compartilha aqui para a gente assim, passos ou um conselho muito prático de como que você falaria para um jovem, falando assim, pastor, assim como você tem suas ovelhas, eu quero pegar fogo por Jesus. Uma coisa que você falaria para ele, e se você puder, só libera algo para a gente em oração e ministração hoje.
Tá, então resumindo a resposta dessa pergunta. As pessoas estão esperando um pegar fogo, que é como Deus vai fazer em mim. E às vezes elas não entendem que elas se dispõem. A hora que eu entrei na live, você estava falando lá de John Wesley, né? É. E alguém perguntou o segredo do ministério. Ele falou, eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar.
Exatamente. Né?
Então, assim, é nossa responsabilidade. A visão de Ezequiel diante daquele rio, que o anjo leva a ele, vai medindo cada vez mais. Sim. Cara, é ele que tem que entrar no rio. E as pessoas ficam esperando o rio invadir a vida deles. Então, se uma hora Deus vai me pegar, uma hora vai acontecer. Meu conselho, gente, nós temos que nos jogar em Deus. Então, enfiar a cara na Bíblia, entendendo ou não entendendo tudo que você está lendo, você está dizendo para Deus, a sua palavra é prioridade. Você começa a saturar a mente, mudar a mentalidade, despertar a fé, entrar no lugar da oração, não só com pedido, Deus faz isso, aquilo, né? Mas realmente ter tempo diante do Senhor, porque oração supostamente deveria ser um diálogo. E a maior parte do tempo a gente fala e não ouve Deus, mas não ouve porque não aquieta, né? Ele não vai falar só de uma forma mística, muitas vezes ele vai gerar coisas no coração. Então eu já tive tempo diante de Deus, eu dizia, Senhor, eu não tenho nada para te falar hoje. Eu só vim dar um rolê na sala do trono. Eu quero ficar perto de você. E às vezes estava ali quieto, cara, eu ficava às vezes tempo quieto, né? E no início até parece para a cabeça da gente, cara, eu estou maluco. Mas daqui a pouco aquela presença, ela vem e te toca. Então, assim, digo para a maioria dos que estão começando, os primeiros 15 a 30 minutos de oração é perdido. É só para você fazer morrer sua carne, parece que não rende.
Para você se aquietar também, né?
Também.
Porque o pensamento está a milhão, muita coisa. Daí, de repente, você começa a ver que o negócio vai abaixando. E daí você vê que o toque vem, né? Que você falou.
Então, meu conselho é assim, cara, nós temos a responsabilidade de entrar, de fazer acontecer. A Deus me deu dom. A Bíblia diz que eu tenho que buscar os dons, né? Muitas vezes nós estamos esperando que Deus vai fazer e não estamos entrando nesse lugar. Então, acredito, oração e leitura bíblica é o que quanto mais a gente faz, mais quer fazer. Quanto menos faz, menos quer fazer.
Exatamente.
Bom, galera, eu espero que você tenha sido tão abençoado com essa conversa como eu também fui. Agora, uma das coisas que eu achei que foi tão importante do que ele está falando aqui nessa conversa é que o Luciano Subirá fala muito sobre a busca dele. Sabe, a verdade é que se você quer ter um impacto grande, você sempre tem que ser maior por dentro do que por fora. Aquilo que você está vendo no público nada mais é do que o resultado de algo que foi construído no particular, no privado. Então, uma das coisas que eu acho que a gente pode tirar de tudo isso, enquanto a gente escuta as histórias de como ele jejuava, enquanto ele, quantas vezes ele passava horas e manhãs orando em línguas, a busca dele na palavra, a busca dele, sabe, por mais de Deus. Eu toda vez que eu escuto ele falar sobre isso, e não foi a primeira vez que eu escutei nessa conversa, eu já tinha escutado antes, eu fico muito impactado por isso. Agora, alguns pensamentos que eu acho que é importante você ter no teu coração e na tua mente. Primeira coisa é, você que é uma pessoa que ama Jesus, que tem um relacionamento com Jesus, entenda que, na verdade, o importante é a intimidade com Deus antes do nosso impacto na sociedade por Deus. Nós, muitas vezes, queremos fazer muita coisa para Deus. Deus, eu quero tocar vidas, eu quero evangelizar, eu quero empreender, eu quero transformar pessoas, eu quero ver mudança em cenários que são cenários precários. Isso é tudo muito, muito bom. Mas se você pegou na fala do Luciano, ele está falando sobre intimidade antes de impacto. Deixa eu repetir. Ele está falando sobre intimidade com Deus antes de um impacto público. Deus quer que você venha ter um impacto público, mas para que você venha ter esse impacto público de uma maneira genuína e de uma maneira sustentável, ela só acontece se você estiver cultivando intimidade com Deus. Theo, o que é que seria então essa intimidade com Deus? Eu diria que tem a ver com justamente isso que o Luciano abriu. esse tempo que ele passava com o Senhor, esse tempo em oração, esse tempo em meditação, esse tempo em adoração no teu quarto, onde você põe talvez um fone e você toca um louvor, uma adoração e você fica na presença de Deus, esse tempo onde você processa as coisas escrevendo no teu caderno, no teu bloco de notas, as coisas que Deus vem falando contigo, esse tempo onde você olha para dentro, muito importante. A verdade é que a gente hoje, infelizmente, vive num mundo que aplaude e ovaciona impacto. Então, qual que é a nossa reação? A gente foca no impacto, porque tem a ver com quantos seguidores você tem nas suas redes sociais, quantos views teve o seu vídeo, tem a ver com quantas pessoas estão te escutando, quão famoso você é. Isso tudo é impacto. Não tem nada de errado com isso. Só que para você ter um impacto genuíno e um impacto autêntico, você precisa ter, primeiramente, a intimidade. E por que que isso é importante? Porque sem perceber, se você não faz essa ordem, você só cria conteúdo para ter impacto. Você só fala aquilo que vai causar impacto. Você divide ideias e dá opiniões para as pessoas ao teu redor para ter impacto. Quando você está liderando qualquer coisa que você está liderando, seja uma empresa, seja uma organização sem fins lucrativos, seja um grupo pequeno na tua igreja, seja, sei lá, uma iniciativa pública, você só está fazendo para ter ibope, como a gente diz, ou para lacrar, ou para que todo mundo venha enxergar o quão bem-sucedido você é. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que aplaude impacto antes de aplaudir intimidade. E talvez você não comece realmente pensando, ó, eu vou começar porque eu quero ter impacto. Mas sem perceber, você se pega nessa corrida de rato de ir atrás da próxima coisa que te dá impacto e de repente você está pondo na vitrine um produto que não tem no estoque. Deixa eu repetir. Você está pondo na vitrine um produto que você não tem no estoque. Você mostra algo que você não é, porque sem perceber você caiu num ciclo de valorizar mais impacto do que intimidade. E isso é perigoso. Então eu quero deixar claro, sabe, uma das coisas que eu mais fui, que mais me pegou nessa conversa com o Luciano, é o fato que ele construiu no particular aquilo que todos nós estamos vendo no público através da vida dele. Então, fica aqui mais um episódio do nosso podcast Theo Hayashi e que você venha realmente ter um tempinho para ir lá no particular hoje ou amanhã, ou seja, quando você conseguir e começar a construir a partir de dentro para fora. Única coisa que é sustentável é algo que é maior por dentro do que por fora. Deus te abençoe e até a próxima.